Força vira ideia, uma ideia vira oportunidade e oportunidade vira negócios. Venha descobrir novas formas de crescer, inovar e melhorar o que você já faz. Realização, Governo do Acre e Sebrae.
Você já conhece a linha de motores e máquinas Honda? Seja na cidade ou no campo, no trabalho ou no lazer, a Honda Grupo Star tem a solução ideal para você. Motores estacionários, motobombas, roçadeiras, geradores e muito mais. Produtos de qualidade e durabilidade que atendem suas necessidades. Visite uma de nossas concessionárias Star e aproveite a facilidade de pagamento em até 10 vezes nos cartões. Honda Grupo Star, há 27 anos, fazendo mais por você. Ligue 3302-3080.
Antes, os super ricos quase não pagavam imposto de renda no Brasil. Agora eles pagam mais e o imposto de renda acabou para quem ganha até R$5.000 por mês. Governo do Brasil, cada vez mais do lado do povo brasileiro.
Chegou a hora de transformar ideias em negócios. De 30 de junho a 5 de julho, em Expo Acre, Juruá. E o Sebrae te espera com um espaço feito para você conhecer oportunidades, fazer negócios e aproveitar. Aqui, uma conversa vira ideia, uma ideia vira oportunidade e oportunidade vira negócios. Venha descobrir novas formas de crescer, inovar e melhorar o que você já faz. Realização, Governo do Acre e Sebrae.
Prepare-se para uma nova frequência. Guarde este número, 104,5 FM. A mesma programação, a mesma credibilidade e o compromisso de sempre com a informação, a cultura e a prestação de serviço. Em breve, você vai ouvir a voz do Acre em uma nova sintonia. Rádio Difusora Criana, 104,5 FM, em Rio Branco. A nova frequência da nossa história.
Antes, milhões de brasileiros dependiam de lenha para cozinhar. Agora, com o Gás do Povo, são 15 milhões de famílias com recarga gratuita do botijão. Governo do Brasil, cada vez mais do lado do povo brasileiro.
Antes era muito caro tirar a carteira de motorista. Agora, com a CNH do Brasil, custa até 80% mais barato do que custava. Governo do Brasil, cada vez mais do lado do povo brasileiro.
Vem aí a maior feira de negócios do Acre.
A Expo Acre ajuda a movimentar a economia acreana, gerando oportunidades, renda e entretenimento.
Serão dias de grandes atrações, experiências e momentos inesquecíveis.
Expo Acre Juruá, de 30 de junho a 5 de julho.
Expo Acre Rio Branco, de 1º a 9 de agosto.
Vem viver essa experiência. Governo do Acre, trabalho para cuidar das pessoas.
Você de Toyota novo com a Chapuri Motors. Hilux SRV 2626, a picape líder do mercado brasileiro. De 329.900 por 299.900. Últimas unidades. E Yaris Cross XR 2626, câmbio automático, por apenas 149.900. Aproveite para trocar sua SW4 seminova por uma zero quilômetro, por até 40 mil de bônus. E claro, 10 anos de garantia pelo Toyota 10. Afinal, Toyota é Toyota. Acesse chapurimotors.com.br e consulte condições. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Atenção, produtor rural. A saúde do seu rebanho começa com a prevenção. De 1º de abril a 30 de junho, acontece a primeira etapa da campanha de vacinação contra a brucelose no Acre. Uma ação essencial para proteger seus animais, garantir a qualidade da produção e fortalecer a economia do campo. Vacinar é um gesto simples, mas de grande impacto. Procure um médico veterinário, siga as orientações e faça a sua parte. A brucelose pode causar prejuízos sérios, mas com informação e cuidado é possível evitar. Não deixe para depois, vacine seu rebanho, proteja sua produção e contribua para um Acre mais forte. Governo do Acre, trabalho para cuidar das pessoas.
Você está ouvindo Conexão Acre, o seu jornal de todas as tardes, no Sistema Público de Comunicação.
Com o avanço na alfabetização infantil, Acre reforça ações de enfrentamento ao analfabetismo. Vamos conferir na reportagem de Érica Torres.
O Acre avançou na redução do analfabetismo. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, mostram que em 2025, a taxa de pessoas com 15 anos ou mais que não sabem ler e escrever caiu para 8,9%. No ano anterior, o índice era de 9,4%. O resultado reflete o fortalecimento das políticas educacionais desenvolvidas pelo Governo do Estado por meio da Secretaria de Estado de Educação e Cultura, que atua em duas frentes: garantir a alfabetização das crianças na idade certa e ampliar o acesso à educação para jovens, adultos e idosos que não tiveram oportunidade de estudar no tempo adequado. Na alfabetização infantil, o Acre registrou um dos maiores avanços do país. Segundo o indicador Criança Alfabetizada, divulgado pelo Instituto Nacional de Pesquisas e Estatística, o INEP, o estado alcançou 68% de crianças alfabetizadas ao final do segundo ano do ensino fundamental, superando a média nacional e atingindo antecipadamente a meta prevista para 2027. O resultado é atribuído ao programa Alfabetiza Acre, desenvolvido em parceria entre Estado, municípios e instituições ligadas à educação. A iniciativa investe na formação de professores, acompanhamento pedagógico e avaliação constante da aprendizagem dos estudantes. Em junho, cerca de 300 profissionais da educação dos 22 municípios participaram, em Rio Branco, de mais um ciclo formativo do programa, voltado ao fortalecimento das práticas de alfabetização e à melhoria dos resultados educacionais. Outra ferramenta importante é o Avalia Acre, sistema estadual que monitora a aprendizagem dos estudantes e auxilia as escolas na definição de estratégias pedagógicas. Os resultados também servem de base para o Prêmio Alfabetiza Acre, que reconhece municípios e gestores com destaque nos avanços da alfabetização. Além das ações voltadas às crianças, o governo mantém investimentos na educação de jovens e adultos, a EJA, oferecendo oportunidades para que pessoas que interromperam os estudos possam voltar à sala de aula, aprender a ler e escrever e ampliar suas oportunidades de trabalho e cidadania. Para o secretário de Educação, Reginaldo Prates, a redução do analfabetismo mostra que o Acre ainda enfrenta desafios históricos, mas também evidencia que os investimentos em alfabetização e na EJA estão produzindo resultados concretos para a população. Com informações de Vinícius Xarife, Érica Torres para o Sistema Público de Comunicação.
Governo do Acre convoca professores e assistentes educacionais para atendimento no Alto Acre. Ingrid Andrade.
O Governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Administração, SEAD, e da Secretaria de Estado de Educação e Cultura, SE, publicou o edital número 119 no Diário Oficial do Estado, desta terça-feira, 23. O documento traz a convocação do processo seletivo simplificado para cargos da educação, voltado ao atendimento da rede pública nos municípios de Brasileia e Epitaciolândia. Os candidatos selecionados devem apresentar a documentação obrigatória até o dia 3 de julho de 2026, no horário das 7h30 às 13h30. O atendimento será efetuado presencialmente nos núcleos locais da SE: Brasileia, Rua Benjamin Constant, número 64, Centro, Epitaciolândia, Avenida Santos Dumont, número 1180, Centro. A lista completa com todos os documentos pessoais, declarações obrigatórias e os requisitos de formação específicas para os cargos de assistente educacional e professor mediador P1 está disponível na íntegra no edital de convocação. As declarações exigidas nos processos seletivos podem ser acessadas no site da SEAD. Outras informações podem ser obtidas na SE pelo telefone 68-3213-2331 ou pelo e-mail concursos.gov@gmail.com. Ingrid Andrade para Sistema Público de Comunicação.
Investimentos em servidores impulsionam avanços na educação acreana. Dejanaide Oliveira.
A valorização dos profissionais da educação tem sido uma das prioridades do governo do Acre nos últimos anos. Por meio de investimentos e ações estruturantes, a gestão estadual vem promovendo avanços significativos que impactam diretamente a vida dos servidores e contribuem para a melhoria da qualidade do ensino ofertado à população. O conjunto de medidas inclui ajustes salariais, pagamento do Prêmio Anual de Valorização e Desenvolvimento Profissional, VDP, realização de concurso público, formação continuada, melhorias na infraestrutura escolar, ampliação dos serviços de atenção à saúde dos trabalhadores e fortalecimento da participação dos servidores não docentes na gestão educacional. A política de valorização contempla professores e servidores não docentes, reconhecendo a importância de todos os profissionais que atuam diariamente nas escolas da rede estadual de ensino. Entre os principais avanços, o governo estadual garantiu um reajuste geral anual acumulado de 20,32%, aplicado em 4 parcelas de 5,8%, pagas entre 2023 e 2026. O percentual beneficia mais de 51 mil servidores públicos do estado. Além disso, entre 2022 e 2023, os profissionais da educação acumularam ganhos salariais de aproximadamente 75%, resultado dos reajustes e das políticas de valorização implementadas pelo estado. Somente em 2021 e 2022, os abonos concedidos aos trabalhadores da educação somaram 262 milhões de reais, beneficiando mais de 14.500 servidores. Uma das conquistas alcançadas em 2026 foi a ampliação e unificação do auxílio alimentação, que passou de R$ 480 para R$ 800 mensais, beneficiando servidores estaduais. Com informações da Agência de Notícias do Acre, Dejanine Oliveira, Sistema Público de Comunicação.
Segurança.
Perseguição policial termina com apreensão de droga e detenção de jovem em Brasileia. Thaís Caroline.
Um jovem foi detido em Brasileia após uma perseguição policial que terminou com a apreensão de cerca de 382 gramas de uma substância semelhante à maconha. De acordo com a Polícia Militar, a ocorrência foi registrada durante o patrulhamento de rotina nas proximidades do motel Porto Seguro. Os agentes avistaram uma motocicleta em atitude suspeita e, ao perceber a presença da viatura, o condutor acelerou e desobedeceu a ordem de parada. Durante a fuga, o motociclista percorreu várias ruas da cidade em alta velocidade, realizando manobras perigosas e colocando em risco pedestres e outros motoristas. Após o acompanhamento tático, a equipe conseguiu interceptar o suspeito no bairro Ferreira Silva. Segundo a polícia, no momento da abordagem, o jovem ainda tentou se desfazer de uma quantidade de entorpecentes. Durante a fiscalização, foi constatado que ele não possuía carteira nacional de habilitação e que a motocicleta apresentava irregularidades administrativas. O material apreendido foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, onde passou por pesagens, totalizando aproximadamente 382 gramas de substâncias com características semelhantes à maconha. A motocicleta foi recolhida e levada ao pátio do órgão responsável e o jovem também foi conduzido à delegacia para os procedimentos legais. A ocorrência foi registrada pelos crimes de direção perigosa, condução de veículo sem habilitação e porte de drogas para consumo pessoal. Thaís Caroline, para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
A Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Acre realiza nesta semana sessões itinerantes no Vale do Juruá. Vamos acompanhar detalhes na reportagem de Clécio Albano.
A sessão desta terça-feira foi realizada em Cruzeiro do Sul. Ao todo, 14 processos estão na pauta de julgamento. Entre os casos analisados, estão recursos relacionados a crimes como roubo, furto e estupro, como explicou o desembargador Francisco Djalma, presidente da Câmara Criminal.
Hoje serão julgados processos criminais, na sua imensa maioria, estupro, roubo, e alguns processos, processos de natureza criminal. Né? Hoje são somente processos criminais. E alguma revisão criminal, mas a revisão criminal fica para amanhã. A gente sabe que o povo tem pouco acesso, na sua maioria, pouco acesso ao Tribunal de Justiça, de maneira que o nosso Estado aqui é exatamente para se fazer presente a Câmara Criminal, o Poder Judiciário, junto à população local.
O desembargador Samuel Evangelista disse que, além dos julgamentos, a ação permite que advogados, operadores do direito e a comunidade acompanhem o funcionamento do segundo grau da justiça acriana, responsável pela análise de recursos das decisões tomadas nas comarcas.
E lá em Rio Branco, que é onde nós atuamos, né, na sede do tribunal, geralmente as partes, os advogados, né, eles têm acesso às sessões dos órgãos de segundo grau, que são as câmaras e o tribunal pleno, mas não tem o pessoal do interior aqui não tem esse acesso. O tribunal encontrou essa maneira de trazer esses órgãos fracionários, né, que a gente chama, que são as nossas câmaras, para atuar aqui na comarca, a fim de que tanto o juiz, quanto os promotores, quanto os policiais, eles possam ver qual o resultado do trabalho dele.
A programação terá continuidade no Vale do Juruá. Na quinta-feira, a Câmara Criminal realizará uma nova sessão itinerante no município de Mâncio Lima.
Todas as pessoas, a comunidade geral está convidada a participar. Nós faremos uma nova sessão quinta-feira em Mâncio Lima. Então, são todos convidados para participarem lá conosco.
De Cruzeiro do Sul, Gledson Albano, para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
A Polícia Civil vistoria obras de reforma da delegacia da 4ª Regional de Rio Branco, que deve ser entregue até o fim de junho. Marcelo Torres.
As obras de reestruturação da delegacia da 4ª Regional de Rio Branco, no conjunto do Tucumã, entram na fase final e a unidade deve ser entregue à população até o fim deste mês de junho. Na manhã da última terça-feira, dia 23, o delegado-geral Pedro Busolin visitou o local para acompanhar os últimos ajustes e a instalação dos equipamentos que irão compor a nova estrutura. Durante a vistoria, foram conferidos mobiliários, estação de trabalho e computadores que serão utilizados pelos servidores. A unidade foi planejada para proporcionar melhores condições de trabalho aos policiais e mais eficiência no atendimento ao público. Segundo Pedro Busolin, a nova delegacia representa um importante investimento na modernização da estrutura policial e na melhoria dos serviços prestados à população, além de oferecer mais conforto e funcionalidade aos servidores. Os novos espaços também foram preparados para garantir um atendimento mais acolhedor e humanizado aos cidadãos que procuram a unidade. Da Polícia Civil do Acre, Marcelo Torres, para o Sistema Público de Comunicação.
Crime violento em Cobija resulta na morte de brasileiro esfaqueado. Ronaldo Duarte.
Um brasileiro morreu na madrugada de terça-feira após ser esfaqueado durante uma discussão com a companheira em Cobija, cidade boliviana localizada na região de fronteira com Acre. Segundo informações preliminares, o casal teria se envolvido em uma briga no bairro La Amizade. Durante o desentendimento, o homem foi atingido por um golpe de faca e ficou gravemente ferido. A vítima foi socorrida por moradores e encaminhado ao Hospital Roberto Galindo, mas não resistiu aos ferimentos e morreu pouco tempo após da entrada na unidade de saúde. De acordo com a equipe médica, a lesão provocou intensa perda de sangue, agravando rapidamente o seu estado clínico. Após o ocorrido, a mulher apontada como principal suspeita deixou o local e segue desaparecida. Equipes da Força Especial de Combate ao crime realizaram buscas, coletando depoimento para esclarecer as circunstâncias do crime. As autoridades bolivianas ainda investigam a motivação do crime. Até o momento, a identidade do brasileiro não foi divulgada oficialmente. Ronaldo Duarte, para o Sistema Público de Comunicação.
E você confere no próximo bloco. Arraial Cultural 2026 começa com Feira de Economia Solidária e projeta alta movimentação e fortalecimento da economia local durante o evento. Daqui a pouco.
Jornalismos das rádios Difusora Acreana e Aldeia FM. Duas vozes, uma missão. Informar com excelência.
Não, ainda não chegamos onde queremos.
Mas quem tá do seu lado com o pé de meia pra você não largar a escola?
Governo do Brasil.
E quem tá do seu lado brigando pelo fim da escala 6x1 pra você ter mais tempo pra você e pra sua família?
Governo do Brasil.
Quem enfrentou os super ricos do país pra garantir imposto de renda zero pra quem ganha até R$5.000?
Eu digo sim ao povo brasileiro.
Governo do Brasil, cada vez mais do lado do povo brasileiro.
Chegou a hora de transformar ideias em negócios. De 30 de junho a 5 de julho, em Expo Acre, Juruá. E o Sebrae te espera com um espaço feito para você conhecer oportunidades, fazer negócios e aproveitar. Aqui, uma conversa vira ideia, uma ideia vira oportunidade e oportunidade vira negócios. Venha descobrir novas formas de crescer, inovar e melhorar o que você já faz. Realização, Governo do Acre, Sebrae.
Antes o Farmácia Popular estava abandonado. Agora o programa funciona e todos os remédios e outros itens são 100% gratuitos. Governo do Brasil, cada vez mais do lado do povo brasileiro.
104,5 104,5 104,5 FM.
A difusora Creana em breve vai operar na frequência de 104,5.
Em frequência modulada, o som digital.
Guarde essa frequência.
104,5.
A nova sintonia da rádio difusora Creana.
Antes, milhões de brasileiros dependiam de lenha para cozinhar. Agora, com o Gás do Povo, são 15 milhões de famílias com recarga gratuita do botijão. Governo do Brasil, cada vez mais do lado do povo brasileiro.
Você já conhece a linha de motores e máquinas Honda? Seja na cidade ou no campo, no trabalho ou no lazer, a Honda Grupo Star tem a solução ideal para você. Motores estacionários, motobombas, roçadeiras, geradores e muito mais. Produtos de qualidade e durabilidade que atendem suas necessidades. Visite uma de nossas concessionárias Star e aproveite a facilidade de pagamento em até 10 vezes nos cartões. Honda Grupo Star, há 27 anos, fazendo mais por você. Ligue 3302-3080.
Você de Toyota novo com a Chapuri Motors. Hilux SRV2626, a picape líder do mercado brasileiro. De 329.900 por 299.900. Últimas unidades. E Yaris Cross XR2626, câmbio automático por apenas 149.900. Aproveite para trocar sua SW4 seminova por uma zero quilômetro por até 40 mil de bônus. E claro, 10 anos de garantia pelo Toyota 10. Afinal, Toyota é Toyota. Acesse chapurimotors.com.br e consulte condições. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Você está ouvindo Conexão Acre, o seu jornal de todas as tardes, no Sistema Público de Comunicação.
Olha, casais interessados em oficializar a união já podem se inscrever para o casamento coletivo promovido pelo Projeto Cidadão em Cruzeiro do Sul. A cerimônia será realizada durante a Expo Acre Juruá, mas a gente vai conferir maiores detalhes na reportagem de Gleice Albano.
A equipe do Projeto Cidadão iniciou nesta semana a triagem dos casais. O atendimento acontece na Central de Atendimento ao Cidadão, no centro de Cruzeiro do Sul, até o dia 26 de junho, enquanto houver vagas disponíveis.
Aqui serão disponibilizadas 300 vagas. Tá? Os documentos que precisam trazer: certidão de nascimento para quem é solteiro, nunca casou, a original, cheia de identidade, CPF, comprovante de endereço. Para quem já foi casado, certidão de casamento com a averbação do divórcio, tá? Atualizado, tudo atualizado, tá? É, chave de identidade, CPF, comprovante de endereço, tá?
Para participar, os casais devem apresentar documentos pessoais e comprovante de endereço. Pessoas divorciadas precisam levar a certidão de casamento com averbação do divórcio. Menores de idade devem estar acompanhados pelos pais ou responsáveis.
Para quem é menor de idade e quer vir casar, será acompanhado dos pais, tá? Mesmo documento, certidão de nascimento dos dois, identidade, CPF e os pais responsáveis, tá? Tem que ser os dois, não pode nem ser só o pai ou só a mãe, tem que ser os dois. Nós estamos atendendo aqui na CDH das 7 até as 14 horas, tá? De hoje até o dia 26. Ou, se terminar as 300 vagas, aí já encerra tudo.
O casamento coletivo será realizado no dia 4 de julho, durante a programação da Expo Acre Juruá. A expectativa é reunir centenas de casais em uma cerimônia organizada pelo Tribunal de Justiça do Acre.
Um evento solene, com presença de autoridades, autoridades do Estado, da cidade e do Poder Judiciário, um juiz que conduz a cerimônia, né? E então é necessário que, até para um registro fotográfico, algo que fique para a posteridade, que as pessoas, né, estejam bem vestidas, a caráter, para sair bem bonito naquela foto que vai guardar essa recordação para sempre, né?
De Cruzeiro do Sul, Gladson Albano, para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
A gente fala agora de Arraial Cultural. Afinal, ontem foi a abertura do Arraial Cultural 2026, que começou com a Feira de Economia Solidária em Rio Branco e projeta alta movimentação e fortalecimento da economia local durante o evento. Isabelle de Oliveira.
A Feira de Economia Solidária do Arraial Cultural 2026 começou nesta segunda-feira na Gamileira, em Rio Branco, reunindo empreendedores com venda de alimento, artesanato e brinquedos. O espaço movimentou o primeiro dia do evento, que segue até o dia 28 com participação de famílias e novos expositores. O secretário de Turismo e Empreendedorismo, Marcelo Messias, afirmou que a expectativa é de grande movimentação durante o Arraial e destacou a importância da feira para fortalecer a economia local.
Iniciando o nosso tão tradicional Arraial Cultural, um evento que já entrou para o nosso calendário cultural e turístico do estado. E esse ano aqui nós estamos com a nossa Feira da Economia Solidária, que é uma parceria que a Secretaria de Turismo e Empreendedorismo tem com a FEM, nesse evento tão importante aqui para a nossa economia e para os nossos empreendedores. Tenho certeza que será um ano positivo, um ano de sucesso, um evento de sucesso, e vamos bater aí a nossa meta, que foi a meta do ano passado, que vendemos aí quase 350 mil reais. A expectativa desse ano é uma expectativa bem alta, né? O que a gente espera aí. O primeiro dia está iniciando agora e a gente pode perceber que já tem bastante gente, bastante mesas ocupadas. Então, tenho certeza que serão dias aí de muitas vendas.
A Feira de Economia Solidária segue funcionando diariamente durante o Arraial Cultural 2026, acompanhando toda a programação. Para mais detalhes, acesse agencia.ac.gov.br e siga @turismoacre no Instagram. Com informações da Secretaria de Turismo e Empreendedorismo do Acre, Isabelle de Oliveira, para o Sistema Público de Comunicação.
Falando em Arraial Cultural, a gente traz para você agora a programação da segunda noite do Arraial Cultural, que acontece também o 24º concurso de quadrilhas juninas, né, estadual. Hoje se apresenta a Junina Os Marruá na Roça, também a Junina Escova Elétrica, a Junina Matutos na Roça, Junina Pega Pega, Junina Explode Coração, e acontece também no Palco Seringal a artistas locais e apresentações de artistas com bandas, né, locais. Renato Moraes e banda Rodadas de Bingo da APAI, Grupo Raízes da Terra e Forró Dantas.
Esportes.
17 horas e 57 minutos. Olha, nos jogos de ontem da Copa do Mundo 2026, Portugal goleou o Uzbequistão por 5-0, com destaque para Cristiano Ronaldo. E a Colômbia venceu a República Democrática do Congo por 1-0, garantindo classificação para as oitavas de final. A Inglaterra e Gana empataram sem gols. A Copa do Mundo segue movimentada nesta quarta-feira com jogos decisivos pela terceira rodada da fase de grupos. No grupo B, a Suíça venceu o Canadá por 2-1, enquanto a Bósnia derrotou o Catar por 3-1. Os resultados são importantes na disputa por vagas nas oitavas de final. Marrocos e Haiti 2-2, a expectativa é para México e Tchequia às 22 horas, horário de Brasília, e África do Sul e Coreia do Sul também, às 22 horas. E a seleção brasileira vai vencendo a Escócia por 2-0. E assim nós encerramos o Conexão Acre desta quarta-feira, agradecendo sua sintonia e audiência e já te convidando para um encontro com a notícia amanhã às 17 horas. Boa noite.
Você está ouvindo a Rádio Difusora Acreana, a voz das selvas. ZYH 200, 1400 kHz, ondas médias. E ZYF 201, 4885 kHz, ondas tropicais. Emissora integrante do Sistema Público de Comunicação. Governo do Estado do Acre. Trabalho para cuidar das pessoas.
O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar cerca dos tristes de Sião, que lhe dão glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantações do Senhor, para que lhe seja glorificado.
A Igreja Batista Nova Unção apresenta o programa Graça, Maravilhosa Graça. A apresentação, pastor Carlos Cabral. Jesus, eu
graça e paz, queridos irmãos, pastor Carlos Cabral falando, graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, o Senhor Jesus Cristo. A Ele, ao Senhor Jesus, toda honra, toda glória e todo louvor, hoje e para sempre. E que a glória dEle seja na tua vida, na minha vida e na vida da nossa família, seja na vida da nossa nação, a amada pátria brasileira. Seja também na vida da nação, daqueles que me ouvem fora do Brasil. Que Deus lhes abençoe. Ok, queridos, sejam bem-vindos ao nosso programa, o Graça Maravilhosa Graça, e é um prazer bem grande ter você aqui comigo. Eu espero de todo o meu coração que esta palavra venha alcançar o seu coração. Esteja você da forma que estiver, alegre, feliz, infeliz, insatisfeito, descontente, triste, desesperado, angustiado, aflito, amedrontado, seja lá como você esteja, eu sei que esta palavra vai falar com você. Então preste atenção, pare tudo que está fazendo e se concentre agora, porque Deus vai falar com você, ok? Vamos lá então, antes de começar a ministração da nossa meditação, nós vamos orar, pedir o auxílio do Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, nós te louvamos, damos glórias, graças, exaltamos e bendizemos o teu santo nome. Em tuas mãos nós estamos, crendo que aqui está sendo feita a tua vontade. Nós estamos aqui no rádio, Pai, esperançosos de receber nesta noite uma palavra que edifique, que fortaleça a nossa fé, que nos ajude a corrigir os nossos passos, se tiver algum passo errado, que o Senhor nos ajude a aprumar e que possamos, juntos contigo, Senhor, tomar decisões que vão contribuir para a mudança da nossa vida, mudança para melhor. E assim o teu nome seja honrado, seja glorificado em nossa vida. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Ok, queridos, vamos lá então. Vamos ainda orar por aqueles que estão enfermos neste momento. A palavra de Deus diz, o apóstolo Tiago escreve sobre isso, ele diz, se alguém de vós estiver enfermo, ou se alguém no meio de vocês estiver enfermo, chame os presbíteros da igreja e orem ungindo com óleo. E a oração da fé curará o enfermo. E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Então, queridos, vamos orar. Eu não posso agora impor a minha mão sobre a sua cabeça e nem lhe ungir com óleo, mas no Espírito nós fazemos isso, nós declaramos que sobre cada um que agora ora comigo, que está enfermo, que não o óleo natural, mas o óleo espiritual, o óleo do Senhor, o óleo do Espírito Santo está sobre a tua cabeça, trazendo cura, trazendo renovo, trazendo libertação. E eu ordeno a todo mal que está tocando o teu corpo agora, seja de origem espiritual, seja de origem material, natural, biológica, eu ordeno que saia, que se retire de você em nome de Jesus. E eu declaro a cura sobre o teu corpo, sobre a tua mente, em nome de Jesus Cristo. Seja qual for a doença, seja qual for a manifestação da enfermidade, eu digo que pelo poder do nome de Jesus, você está curado, você está curada. Amém? Ok, queridos, vamos lá então, vamos à nossa meditação. Amados, nós temos visto, assim, eu entendo certas coisas que acontecem na vida das pessoas, eu entendo também o comportamento de outras, porque a vida de fé não é fácil como deveria ser, né? O fato é que quando a gente começa a experimentar a dificuldade, os enfrentamentos do dia a dia, muitos retrocedem um pouco e até temem andar pela fé, porque tem enfrentamentos. E eu quero dizer a você que não tem como um homem ou uma mulher de fé não ter os seus enfrentamentos, não ter os seus embates, irmãos, isso faz parte da vida de fé. Agora, a questão é que muitos tentam viver, experimentar ou administrar esses momentos de confronto em que as trevas se levantam. Aí quando muitos problemas acontecem na vida, as pessoas tentam resolver isso de duas formas, ou no natural, na sua força bruta, ou espiritualizando tudo. Eu acho que as duas atitudes estão erradas. A gente tem que buscar um equilíbrio. Por quê? Porque nem tudo que acontece conosco é um mover do diabo, é um mover das trevas. Às vezes é uma consequência natural de atitudes erradas que nós tivemos, ou, às vezes, no caso de doença, de enfermidade, é um processo natural. A pessoa gripou, contraiu um vírus, enfim, uma bactéria. Isso faz parte da vida natural. Mas tem muita doença, muita coisa ruim que acontece conosco, que é as trevas se movendo contra nós. Então, por isso que a gente precisa de discernimento para entender o que é natural, o que é espiritual e como nós devemos agir em cada uma dessas situações. É muito importante isso aí. E para que essas coisas fiquem muito claras para nós, nós precisamos ter discernimento de espírito, né? Que é um dos dons do Espírito Santo. Então, nós temos que pedir a ele, ao Espírito Santo, que nos dê o dom de discernir os espíritos, né? Ok, dito isso, vamos seguir. Então, é importante a gente observar isso. Agora, de outro lado, a gente tem que considerar também que, embora a gente queira andar na vitória, a gente como crente, como cristãos, como filho de Deus, gente que tem consciência que tem consciência de quem é em Deus, às vezes a gente quer andar na vitória, mas as coisas começam a dar errada. E aí alguns desistem da fé ou desanimam da fé porque ficam entendendo que se as coisas estão dando erradas é porque ele não foi bom o suficiente. Não. Irmãos, e não é assim. O que Deus nos abençoa, não é só pelo que nós somos em termos desempenho, aquilo que nós fazemos, mas é pelo que nós somos, de fato, diante dele. Criaturas amadas por ele. Filhos e filhas amados por ele. E Deus quer nos abençoar. Por quê? Porque em Cristo Jesus nós já temos a herança do Senhor. Em Cristo Jesus nós já somos mais do que vencedores em todas as coisas. Então nós precisamos compreender isso para que a gente possa viver de uma forma mais livre, mais equilibrada. É menos pesada, menos sufocante o peso da religiosidade. Não, Jesus já fez por nós. E dentro dessa visão, tem muitos que querem ter um grande desempenho diante do Senhor, achando que na sua força natural podem fazer alguma coisa, quando o que de fato determina a nossa vida material é o mundo espiritual. Então, se eu não estou conseguindo, é porque tem oposição, ou porque de alguma forma eu estou falhando no propósito, né, de estar orando mais, de estar... Mas a minha vida de fé tem que ser reforçada pela oração, pelo tempo na presença de Deus, né, pelo louvor, pela adoração, pelo jejum, pela leitura da palavra de Deus. Mas essas coisas todas ainda não são suficientes para produzir em mim um posicionamento que me dê uma garantia absoluta de vitória em todos os enfrentamentos. É preciso que em todas essas coisas, em todos esses enfrentamentos, em todos os confrontos com as trevas ou com a nossa carne mesmo, nós estejamos dentro de um processo de dependência de Deus. Porque Jesus falou, sem mim vocês não podem fazer nada. Nós temos que aprender isso. Irmãos, eu falo muito sobre esse versículo, porque eu entendo que ele é um versículo chave dentro da perspectiva do relacionamento de Deus com os homens. Nós não podemos sozinhos. Nós precisamos de Jesus. Por isso que ele diz em Mateus 11, 28 ao 30, ele diz assim, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então nós vemos aqui que Jesus está nos chamando, chamando as pessoas, mas como é que ele está chamando? Como elas estão? Venham os que estão cansados e oprimidos. E tem uma promessa de Jesus, eu vos aliviarei. Jesus traz alívio. Jesus traz descanso. Então nós temos que ir para ele, para quem pode nos dar o alívio, para quem pode nos dar o descanso, para quem pode nos curar. Então nós, olhando por esse ângulo, fica mais fácil tocar a vida. Então, é importante, veja que a Bíblia diz aqui, ó, em Lucas 19, 10, diz assim, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Né? Deus dá os primeiros passos, mas quando ele enviou Jesus, ele deu os primeiros passos em direção ao homem, ao resgate da nossa vida. Mas já dando esses primeiros passos, ou uma vez dados esses primeiros passos, Jesus disse, agora venham a mim. Veja, Deus enviou o Filho, ele deu os primeiros passos, ele veio até nós. Agora nós temos que ir até ele. Venham a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, oprimidos, né? Alguma versão fala. E eu vos aliviarei. Aprendei de mim. Tomai sobre vós o meu jugo. E aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e encontrareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, irmãos, vamos acreditar naquilo que a palavra de Deus nos diz. É. Vamos acreditar naquilo que Deus está tentando fazer chegar ao nosso coração para, por essa palavra, nos tornar pessoas vitoriosas, pessoas dependentes. Irmão, quanto mais dependente de Deus, mais vitorioso você é. Quanto mais dependentes de Deus nós somos, mais vitoriosos, mais vitórias nós alcançamos em Deus. Essa é a grande verdade. A questão é que muitos de nós, quando conseguem obter grandes vitórias, esquecem que Deus existe. Começam a olhar para a bênção, começam a olhar para as riquezas, aquilo que Deus tem dado, entregado nas mãos da pessoa, e a pessoa aos poucos vai se afastando. Então precisamos ter muito cuidado, né? Precisamos ter muito cuidado. E sempre lembrando assim, ok, eu não tive o desempenho necessário, mas mesmo assim Jesus está com os braços abertos. Né? Ele sempre acolhe. O que nós encontramos em Jesus, do meu ponto de vista, é diferente do que a maioria acredita, que é um dedo que aponta, que acusa as nossas culpas. De um lado tem esse entendimento, mas de outro nós vemos na Bíblia Jesus se manifestando com a mão acolhedora, com a mão que acolhe. Agora, precisamos deixar muito claro, porque aqui tem uma armadilha que está pegando muita gente, líderes cristãos e líderes não cristãos, mas que se dizem cristãos. Né? E diz, por quê? Porque quando fala de acolhimento, que Jesus acolhe a pessoa do jeito que ela está, porque ele está chamando a pessoa do jeito que ela está, muitos estão vindo e disseminando a falsa ideia de que Jesus chama do jeito que está e a pessoa pode continuar aprontando, fazendo como bem entendia antes e está tudo bem. Não, 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 não é assim não, irmãos. Jesus nos chama como nós estamos, mas e sem o dedo acusador contra os nossos pecados, mas ele nos chama ao arrependimento. Ele nos chama, nos conclama a deixar as velhas práticas. Por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, não, 2 Coríntios 5:17, ele diz: portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Ele nos chama a uma mudança de coração, de atitude. Ele nos chama a ser transformados pela palavra dele e por ele mesmo. Ele nos chama a abdicar, abrir mão do pecado para viver uma vida de santidade. Veja, nesse ponto, hoje tem um grupo enorme e que cresce a cada dia, porque as pessoas querem essa acomodação de achar, ok, Jesus me chama, Jesus é acolhedor, então eu venho para ele, eu obtenho a salvação, eu aceito como Senhor e Salvador da minha vida, mas eu continuo fazendo do jeito que eu quiser com a minha vida. Irmãos, isso é um engano. As coisas não são desse jeito. Se você é um líder que está acreditando nisso, se você é um cristão que está acreditando nessas coisas, caia fora. Enquanto é tempo. Né? A Bíblia diz que sobre os mestres, sobre os que ensinam, pesa maior juízo. Eu não quero em nenhum momento chegar diante do Senhor e ser cobrado por coisas que eu ensinei e as pessoas praticaram que não estavam alinhadas, claramente alinhadas com a Bíblia. De jeito nenhum. podem reclamar, podem espernear, fazer o que quiser, irmão, mas eu vou continuar falando a Bíblia. Eu estou aqui para isso. E não há, a Bíblia é muito clara, não há comunhão da luz com as trevas. Não há, não, a Bíblia diz que comunhão existe com os servos de Deus e Belial. Não tem, não tem comunhão, não tem como você ser chamado por Deus, vir a Ele e querer continuar nas mesmas práticas, nas velhas práticas. É porque não houve uma mudança e aqui isso tem que ser um motivo de reflexão para você. Porque se Jesus tirou você das velhas práticas, chamou você de lá, se Ele chamou você de lá, é porque Ele não queria você lá. Porque se Ele quisesse você lá, Ele teria deixado. Agora, se Ele te chamou de lá, é porque Ele não quer. E se Ele não quer, por que você quer voltar? Por que você quer voltar a fazer as coisas das quais Ele já te tirou? Então, nós devemos olhar, irmãos, para as coisas de Deus como elas são, e não apenas do ponto de vista daquilo que nos interessa. Não se deixe enganar. Por isso que a Bíblia diz, não se deixe enganar, de Deus não se zomba, porque aquilo que o homem plantar, isso também colherá. E quando a gente olha essa realidade que está diante de nós, nós vemos que realmente as coisas estão muito extremas. Quando nós olhamos para as Escrituras, eu vejo, assim, irmãos, com tanta nitidez, com tanta clareza, o cumprimento das Escrituras de uma forma esplêndida, de uma forma que, assim, para mim, não deixa nenhuma dúvida de que nós estamos vivendo os últimos tempos. Nós vemos as pessoas querendo as coisas de Deus, querendo as mãos de Deus que abençoam, mas não querem compromisso, elas querem o pecado. O pecado interessa para elas. O pecado é algo importante na vida delas. E quando a pessoa adota essa prática, do meu ponto de vista, é porque ela é uma pessoa religiosa, mas não é uma pessoa que tem compromisso com Deus. Sabe, não adianta se enganar. Jesus nos chama ao arrependimento, Ele nos chama a uma vida com Ele. Mas Ele nos chama ao arrependimento. Ele nos chama, Ele nos acolhe, nos chama como somos, como eu já falei no começo. Mas Ele nos chama para transformar a nossa vida, para fazer de nós instrumento da sua santa vontade. Lembra que tem um plano, tem um projeto de Deus escrito a nosso respeito? No Salmo 139, verso 16, diz: eu era uma substância sem forma no ventre da minha mãe, e todos os meus dias foram escritos por ti, um a um, quando nenhum deles havia ainda. Pois é. Deus escreveu um plano para você. E o plano de Deus para a sua vida não inclui a prática do pecado. Não inclui uma vida pecaminosa, uma vida entregue às orgias, às libertinagens da vida. Não. Inclui uma vida de santidade. O Senhor nos chama a viver uma vida de santidade, irmãos. E nós temos que estar atentos a essas coisas. Porque são essas escolhas que vão nos levar para um nível mais alto de acolhimento e de intimidade com Deus, ou vão nos manter em prisões carnais, em prisões de sentimentos meramente carnais, que têm uma aparência de piedade, mas negam a eficácia da piedade. Ela não funciona, não tem o poder transformador da palavra genuína, não tem o poder que realmente transforma, que leva o homem ao arrependimento, a mulher ao arrependimento dos seus pecados. E sem arrependimento, irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu quero que você pense muito e analise com muita frieza, com muita honestidade, a frase que eu vou lhe falar. Sem arrependimento não tem salvação. Não tem salvação sem arrependimento. Por quê? Porque se a pessoa não reconhece que é pecadora e se arrepende desses pecados, ela não vai precisar de Jesus. Por quê? Eu preciso de Jesus para resolver a questão dos meus pecados. O ser humano precisa de Jesus para resolver a questão do pecado, porque é exatamente o pecado que afasta o homem de Deus. Mas se em mim não há a consciência de pecado, eu não preciso de Jesus. Entende? Por isso que o mundo hoje, o sistema que aí está, se esforça tanto para remover a noção de pecado do coração e da mente, da consciência das pessoas. Porque as pessoas vão a Deus, elas sentem a necessidade de Deus exatamente por causa disso. Porque se sentem acusadas nas suas mentes por causa dos seus pecados. Mas se a noção do pecado é removida, ou seja, a pessoa começa a acreditar que não existe pecado, então ela não vai precisar de Deus, ela não vai se voltar para Deus. E essa é uma tacada muito inteligente do diabo. Mas Deus levanta homens e mulheres para advertir, como eu estou fazendo aqui, advertir, não caia nessa conversa. Tem igrejas aí, acolhedoras, igrejas que acolhem todo tipo de pecado e diz que não, é assim mesmo, está de boa. Deus não quer, Deus não está preocupado com o que você faz com o seu corpo, Deus só quer o seu coração. Mas esquecem que, embora haja uma certa verdade que diz que Deus quer o seu coração, a Bíblia diz, entrega o teu coração ao Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Mas a Bíblia diz assim, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque é dele que procedem as fontes da vida. Né? Então, se o que está procedendo do coração é fonte de morte, então a pessoa está numa situação difícil. E como é que alguém que usa o corpo de forma contrária àquilo que Deus espera, está com o coração diante de Deus? Será que essas pessoas não são capazes de fazer essas perguntas? Ok, eu posso fazer o que eu quiser com o meu corpo, mas porque Deus só quer o meu coração, mas o problema é que o corpo faz aquilo que o coração comanda. Então, se o coração está deformado, afastado de Deus, ele vai querer levar esse corpo para o pecado. É simples assim, as pessoas não estão percebendo, estão cegas. Por isso, meu ouvinte querido, peça ao Senhor que ilumine os seus pés, ilumine o seu caminho para que você perceba, para que você encontre o caminho, para que você encontre a verdade e assim você possa andar na presença de Deus como Ele quer que você ande. E o meu desejo é que assim seja com você. Que Deus te abençoe. Tenha todos vocês uma excelente noite, um excelente dia de amanhã com Jesus e até o próximo programa, se Deus quiser.
Maravilhosa graça, teu amor que não falha.
Este programa é uma oferta de amor da Igreja Batista Nova Unção para você. Nossos cultos acontecem toda quinta-feira às 19 horas e aos domingos às 18 horas, na Avenida Antônio da Rocha Viana, número 3012, bairro Vila Ivonete, próximo ao Horto Florestal. Contato pelo WhatsApp 99946-9100, 99946-9100.
Maravilhosa graça, teu amor que não
Difusora. Alô pessoal, aqui quem fala é Jorge Versilo e eu também estou aqui na Difusora. Grande abraço para vocês.